Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei
aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho,
se não me falha a memória.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eles estão de volta. Mais polêmicos do que nunca. Zé Luiz Tavares e Robson Henriquez. Este é o programa número 9, se não me falha a memória. Oi!
Exatamente, número 9.
Chegamos até aqui.
Chegamos.
O programa, eu diria, com várias novidades. Hoje nós estamos fazendo... Que horas são? São 19h54. É o primeiro programa noturno, né?
Maravilhoso.
Que eu comentava com o Zé Luiz, que tem muito mais a ver com a cara do programa, né?
Lógico.
Gravado com cerveja.
Isso, hein, Antônio?
Certo.
Eu ia falar exatamente disso.
Da marca...
Né?
Apesar do patrocínio da Kaiser. Ah, bacana. Não, é que não tinha Kaiser no boteco.
Não tinha, não tinha. A gente tentou, a gente
Como
pediu.
Distribuição é tudo em cerveja, tinha... A gente pegou...
A gente pediu, inclusive.
Pedimos Kaiser, queremos Kaiser, queremos...
Como eu queria tomar uma Kaiser?
Como eu queria... Não deu, tinha... Então fomos obrigados
a aceitar...
Né? Nosso patrocinador Kaiser podia mandar caixas e caixas pra gente.
Isso.
Começar a gravar à noite.
Jogo, né? Como desagravo, né?
É verdade.
O Kaiser podia mandar umas pra nós, né?
Isso, como já dizia o nosso saudoso...
Vicente Mateus.
Mas muito bem. Rola o som.
O programa de hoje é especial sobre desarmamento.
Exatamente. É um tema polêmico. Hoje é 4 de outubro. Nós estamos a 19 dias do referendo do desarmamento. Então, como a gente viu um grande veículo de comunicação...
A Veja, né?
A Veja.
Vamos dar nome aos bois.
Dando uma capa, falando assim, 7 razões para votar não. Nós vamos dar algumas aqui para votar sim. Aliás, dizem as...
Antes de mais nada, exatamente, eu tenho fontes secretas na Abril, me informaram.
Isso.
Que a Veja está preparando uma edição especial, 7 razões para votar sim.
Sim. Aí, se a Veja fizer isso, vai ser genial. Vai ser uma sacada genial da Veja para ter as 7 razões para votar não e as 7 razões para votar sim.
É a cara da Veja fazer isso, né?
Se for, parabéns pro pessoal da Veja. Né? Se não for, então fica aqui o nosso programa, que tem uma audiência monstruosa. Quantas vezes maior que o índice de leitores da Veja, que é o nosso programa?
Não, todos os assinantes da Veja.
Todos os assinantes da Veja ouvem o nosso programa e eles vão ouvir as razões para se votar sim.
Lógico.
Mais do que
Mas
ouvir
antes,
razões...
Antes de mais nada, eu quero... Eu sei que esse programa é um programa que vai influenciar muito a opinião pública. Provavelmente vai ser assim, fatal no resultado final do referendo. Realmente
não
vai ser uma influência muito, muito grave. Né? Mas eu quero expor primeiro a minha opinião. Eu, a princípio, vocês podem me convencer até o final do programa.
Claro.
Eu sou contra o desarmamento. Não contra o desarmamento, mas contra o estatuto que estão querendo votar.
Olha, tendo em vista que você está com a mesa na mão, com os botões na mão, se a gente falar qualquer merda aqui, você vai desligar a gente. Né?
Eu posso, mas não...
É a força do poder
não
econômico
falo
isso. Entendeu?
Não, já um exemplo aqui.
Prove.
Ele está com a arma na mão.
Com a arma na mão.
É,
arma
é uma doação.
Olha o dedo. Cada vez que a gente fala, não, porque o desarmamento...
É um gatilho.
Exatamente.
Sim, eu tenho essa prerrogativa, mas não utilizarei dela.
Mas é o seguinte, mais do que falar sobre isso, ou seja...
Só que a batatinha está na minha mão, não esqueça disso.
É, exatamente. Sim,
mas eu tenho a gelada aqui.
Então, mais do que falar sobre o assunto, nós vamos ouvir outras pessoas e outros gênios que compuseram músicas maravilhosas sobre o assunto. Né? Porque a gente não é muito de falar. A gente, quando fala, a gente fala muita besteira. Então, mais do que falar sobre as razões para se votar sim ou não... Nós falamos assim, vote sim, e principalmente ouça o que alguns caras bacanas que gravaram algumas músicas maravilhosas e tal, sob o comentário do meu amigo Robson, que está aqui ao meu lado, que sabe tudo deste assunto, né? Então nós vamos ouvir músicas a favor do desarmamento. Ou contra as armas.
Contra as armas, acho
contra
que fica
as
mais
armas,
fácil. Fica mais fácil.
É uma outra história. Está tocando meu celular aqui.
Pode desligar.
Então, é um cara a favor do desarmamento, a favor das armas.
Ele vai entrar e dar um depoimento agora.
Então, pera, vamos dar um depoimento ao vivo. Um momentinho. Alô, Jean.
Tudo bem?
Você está aqui sendo gravado no programa, se não me falha a memória, sobre o desarmamento. Nós sabemos que você é um cara a favor das armas. Tá certo ou não?
Certo, sou a favor.
Então, por que que você acha que
esse é, dos
é importante... Esse é dos... Você não de... O brasileiro não deve se desarmar. Por quê? Diga pra gente.
Porque eu tenho receio e incertezas da destino das armas, né? O desarmamento seja apenas parcial. Então, o meu grande temor é esse. Isso não me faz votar a favor do desarmamento. Eu gostaria muito de ver uma população desarmada, todo mundo desarmado, mas a incerteza do destino...
Já tá chato, já tá chato. Corta.
O complexo de armamento me deixa um pouco preocupado. Então eu prefiro que quem pudesse defender de alguma forma continue com armas.
Certo. Você está falando muito sério.
Vamos pegar em armas, né?
Tá certo.
Resumindo.
Mas,
então... Agora, se vocês quiserem que eu dê meu palpite sobre o Bon Jovi, eu posso falar algo.
Não, não, que Bon Jovi. Vai se foder, que Bon Jovi.
Diga, na cara.
Jean, não, na opinião musical sua, olha. Para. Tira do Viva Voz, tira do Viva Voz, cara.
Não, descreditou tudo que ele falou. Não,
não, acabou. Tá vendo? As pessoas que querem usar, que querem um armamento, gostam de Bon Jovi. Vocês ouviram, gente, não sou eu. Isso daqui tá ouvindo. O cara quer que a população se arme e ouve Bon Jovi. Então você vê que absurdo que é isso daqui, entendeu?
Como é que eu vou defender o...
Se você gosta de Bon Jovi, você vote não. Se você não gosta de Bon Jovi, vote sim. Olha, tá vendo, Jean? Muito obrigado pela sua colaboração.
Aí não dá, realmente. Aí
Jean?
Quebrou minhas pernas.
Muito, muito bom. Foi muito boa a sua participação no nosso programa.
Então tá bom. Então quando ele terminar, você me liga.
Depois eu ligo pra você. Um grande abraço. Tchau. Foi muito bom.
Tá
o Bon Jovi foi maravilhoso, hein?
Já valeu o programa. Cara.
Já valeu o programa.
Valeu.
Então tá bom.
Você defesa?
Mas é um assunto polêmico, né?
Sim,
é um assunto polêmico. Aliás, é o seguinte, as pessoas ficam discutindo. Então, na verdade, só existe o reverendo.
O reverendo.
O reverendo.
É a cerveja agindo. O referendo.
O referendo, por favor, mais uma.
Os reverendos?
Exatamente. O reverendo Moon.
O reverendo que
pega. Peraí. Sonzinho, né? Abrindo.
Sonzinho da cerveja. Tempo, baixa o som para a cerveja. Vocês viram, né? Um detalhe: o Raul não está aqui nessa gravação.
Mas só assim, né?
Senão ele não deixaria.
Não deixaria?
Doutor
não, Pimpolho, né? Doutor Pimpolho.
Raul, não. Doutor Pimpolho! Que maravilha.
Em Veritas, né?
Kaiser Veritas, não. Bom. Este programa está... Não, mas voltando à história do desarmamento. É uma coisa absolutamente polêmica. E, aliás, é o seguinte, se não fosse polêmico, não existiria o referendo.
Sim.
Certo?
Sim.
É por isso que a população tem que votar, tem que dar sua opinião a respeito se quer ou não quer. Porque os nossos queridos representantes no Congresso não foram capazes de chegar a um consenso a respeito
graças
do assunto.
A Deus.
Né?
Se for então, confiar nas decisões
não,
daqueles
isso é importante. Malucos. Não, agora é sério. Isso é importante é o seguinte...
Sério,
a importância das pessoas votarem.
Sim, sim, sim.
É claro. Importante votar, entendeu? Porque é uma oportunidade que você está tendo de votar numa coisa que os grandes, aquelas celebridades incompetentes que ficam em Brasília, não conseguiram votar sobre o assunto. Então vamos nós
Será
votar.
Será que não houve verba suficiente do mensalão para comprar uns votos?
Provavelmente.
É. Faltou porque foi na época que cortaram, né? Acabou a brincadeira e...
Então tá bom. Bom, agora vamos parar de falar... E vamos ouvir um pouco mais. O que nós vamos ouvir hoje, Robson?
Bom, tem uma seleção aí, deixa eu ver aqui. Olavo, deixa eu ver se consigo enxergar.
Agora é The Gunner's Dream, né, amigo?
Opa!
O que
Pink
que
Floyd.
É
Pink? Olha só, Pink Floyd, o que dá pra falar, né? Pink Floyd já tem uma tradição aí de falar sobre violência de várias maneiras. E nesse caso aí, um álbum... Que na verdade esse álbum foi lançado depois do The Wall, mas era o álbum, The Wall era pra ser um álbum triplo, não sei se vocês sabem. Foi lançado duplo por problemas de produção e tal. E esse álbum e essa música especificamente fala sobre a relação The Gunner's Dream, o sonho do atirador.
The Gunner's
Dream.
Gunners.
Então fala sobre a sensação, a falsa sensação de poder.
Que né? dá uma arma que na mão do cara.
Percebi que o Zé tá trocando todas as letras hoje. Amigo. Só na segunda cerveja, né? Na segunda.
Não, mas teve uma. Uma Smirnoff Ice antes. Não, não.
Puta. Cara, isso que ele aqui, virou, né?
Esse merchandise aqui tá uma.
Merchan Neves.
Ou a gente vai conseguir muito patrocinador ou processo, um dos dois, né?
Por falar em Merchan Neves, eu tenho um material bombástico que eu vou mostrar mais no final do programa também. Já que falamos de Câmara dos Deputados, já que é um programa que remete, fala de memória, né?
Uhum.
Tem um material aí guardadinho pro final do programa.
Opa!
Surpresa de Olavo.
Ah, olha, tenho até medo. Mas olha, o que rolou? Já rolou?
De que álbum é esse?
Esse é The Final Cut. É um álbum que só foi lançado em 82, mas na verdade a maioria das músicas foram gravadas em 80. Em
82 eu tava trabalhando, então não dava. Eu não ouvia música.
Mas a gente ouviu Hey Joe, que é...
Não, assim, a gente ouviu não, a gente ficou falando um monte de merda, a gente não ouviu direito.
As pessoas tentaram ouvir. Olavo, será que vale a pena uma
claro,
uma entradinha
um reprise do comentar? A gente começou o programa com o Hey Joe.
Olha esse sax.
Isso é Pink?
É, ainda. Olha o sax.
Bonito, hein? Ele fala sobre a falsa sensação de poder da, de quem tem uma arma, é isso?
É. Nesse caso, como vocês sabem, o Roger Waters perdeu o pai na guerra, né? Então ele nasceu sob o signo da violência, a ausência do Sim. pai. Né?
Engraçado.
Tendências suicidas, né?
Engraçado. Então... Essa sensação de poder, tem um caso bacana, um caos bacana pra contar. Que é o seguinte, eu tinha uma prima que é casada com um rapaz que mora aqui perto, acho que é Santana do Parnaíba, eles moram aqui. E eles têm uma vendinha. Uhum. Sabe essas vendinhas? Ou tinha uma vendinha. É engraçado, ele tava indo bem de vida. Sabe, uma vida bacana, estabilizado, tinha sua vendinha e tal, de bairro e tal. Um belo dia, assaltaram a vendinha. Chegou um bando de bandido lá, puta, assaltou a vendinha, mas passa grana, passa não sei o que lá, parará, parará. E, puta, o marido dela tinha uma arma. Tá? Ele tinha uma arma lá, uma, não sei se é uma 12, que cato de arma, não. Puta, quando assaltou. Só que ele não. Quando começaram, quando começou o assalto, ele. Falou, puta, não dava pra sacar a arma, entendeu? Porque ia ser meio complicado.
Sei.
Daí os ladrões saíram, correndo, né? Obviamente. Quando ele viu o ladrão saindo correndo, ele pegou embaixo do balcão da venda a arma dele e saiu pra rua. Sabe? Do tipo, puta, eu vou dar um tiro no cara, eu vou pegar o dinheiro de volta. Uma coisa de desespero, né? Porque tá a arma ali e o cara saiu pra rua com a arma. Na região tinha gente olhando de olho, tinha um olheiro dos bandidos. Na semana seguinte, voltaram para a vendinha do cara. Falou, agora queremos a arma. Agora nós queremos a arma. E foram lá e pegaram a arma do cara. E falou, e nós vamos voltar aqui mais vezes. Para assaltar você cada vez mais. Então, puta, o que aconteceu? Ele fechou a porra da vendinha. Foi para merda, ou seja, foi uma cagada na vida dele.
Sim, sim.
Por causa de uma porra de uma arma. Entendeu?
Mas será que isso realmente ia mudar? Não. Só ele não parar não de
sei.
Assaltar por causa da arma?
Eu não sei, mas a sensação de poder é que o Robson tá falando. Sensação de poder que fala, puta, eu tenho a arma, eu tenho poder. E foi pra rua, cara, entendeu? Porque o cara, ele deixou de pensar no assunto, entendeu? Qual
mas,
seria a condição?
Mas
então?
E o livre-arbítrio, né, que fica nisso? O cara, ele, por mais que ele não tenha, ele de repente seja mentalmente desequilibrado, não sirva pra ter uma arma, não seja bom pra ele ter uma arma, é uma escolha, né?
Não, mas será que não é o contrário, Olavo? O cara desequilibrado não pode ter uma arma.
É uma escolha por quê, né?
Mas por isso você vai proibir totalmente?
Não, assim, então essa questão da proibição é que é um pouco complicada, né? Como a gente estava falando
porque
antes.
Porque eu acho que tem coisas interessantes nesse estatuto, como os mecanismos de controle mesmo das armas, né? De você saber a procedência, a pessoa comprou, está lá registrado no nome, quer dizer, se aquela arma vier a cometer um crime, vai saber de onde que veio a procedência dela, como um mecanismo de controle que hoje não existe, né?
Sim, sim.
Agora, proibir vai fazer as pessoas pararem de usar, principalmente não. quem... Ah, efetivamente não. usa pro crime?
Não é. Esse lado do crime eu acho que é pouco provável. Mas é o seguinte, o marido da minha prima, porra, não tem o menor perfil de segurar uma arma e dar tiro em bandido. Entendeu? Ele sequer poderia atirar aquela porra. Foi uma sensação. É, você vê a cara do cara,
aquela
bicho.
Aquela porra é o sujeito da história. Não, tá? É o marido da prima.
Não, você vê o cara, bicho. É um franzino. Então a arma, de repente, ele ficou valente com aquela merda na mão, entendeu?
Ai, meu.
O cara, não, eu vou lá, eu vou matar. Puta, vai um cacete mesmo. Vai tomar um pau que não tem como. Então o cara, de repente, virou valente porque tinha aquela merda na mão. Então é esse tipo de coisa que eu acho que tá o perigo de uma população civil se armar. Eu tenho um outro caso, assim. Não é um caso, é uma experiência própria. Eu morava na Lapa, num lugar super cheio de gente, coisa e tal. De repente mudei pra Granja Viana, numa casa que ficava no meio do mato. Com um filho de 6 anos de idade e uma menina de 3. Minha mulher. Pô, um terreno de 1.000 metros quadrados. Um mato pra todo lado. Falei, puta, fodeu, né? Eu tenho que ter uma 12 cano cerrado em casa, não tenha dúvida. Né? Eu tenho que ter esse negócio. E eu acabei protelando essa história toda, né? Eu nunca tive. Graças a Deus,
eu
nunca tive.
E nem eu falo essa história, mas não. Nem eu quero ter, entendeu? Como eu falei, eu não sou contra-armamento, eu não tenho intenção de me armar, não.
Exatamente.
Então, mas. E o livre-arbítrio?
Não. Você tentou direito. Então, devia ser o livre-arbítrio. Sim, é o seguinte.
Mas assim, você,
então,
você,
as drogas você... deviam ser liberadas. Não. Então, né, por aí. Então vamos
liberar. Por que liberar. Não?
Não. Vamos liberar as drogas. É. Vamos, ou seja, então vamos vender bebida para criança com menos de 18 anos. Porque tem uma série de questões aí no meio da história que eu acho meio complicado. E arma, de fato, você bem, não traz bem nenhum. Ainda cerveja traz um bem maravilhoso. O vinho, um bem maravilhoso. O uísque é divino. Entendeu? Coisas bacanas.
Alguns mesmo. Podem dizer o mesmo sobre as drogas, né?
O quê?
Alguns podem dizer o mesmo sobre as drogas.
Mas né? Da arma, ninguém abençoa. É, nem quem vota não fala que arma é bacana.
Vai falar de legalização de droga pra essa turma que a gente toca aqui no programa, todos. Jimi Hendrix. Acabou. Pink Floyd.
Não, só uma coisinha. A questão do livre-arbítrio.
Mas.
Livre-arbítrio pressupõe responsabilidade.
Sim.
Né? Assim, livre-arbítrio não é uma coisa gratuita, não é o que é te dado assim, sem nenhum custo. Então, assim, se a gente vai. Está se falando aí, o comércio de armas, então ele tem que ter esse controle de arma, claro, que você colocou que é importante, interessante,
importante,
mas também um controle de da vida do ter. Cara. O cara não pode mais ser um cidadão civil, então ele tem que ter um status. O mais comprometido, porque ele tem arma.
Para tirar carteira de motorista, a gente não faz exame psicotécnico? Mas por que não poderia ter exames?
Para começar a história.
De repente, o marido da sua prima não ia poder nem passar no teste para poder portar uma arma.
Assim,
mas assim, não proibido. Mas pois
pegou,
é, gente,
pegou o nego dirigindo alcoolizado, tira o porte de arma.
Claro, gente, é o seguinte. Vamos bom exemplo. Multas na carteira. Quantas pessoas já perderam a carta por causa de multas na carteira?
Uhum.
De pontos na carteira. Eu não conheci ninguém até hoje. Tá certo? Porque eu. Você conheceu alguém? Olha, bacana isso.
Já, que perdeu carteira por causa de ponto?
É. Ah, já conheceu? Eu não vi nada acontecer até hoje. Tá? Eu sei o seguinte: que os caras querem multar para ganhar dinheiro em cima. Então, a gente tem uma fragilidade institucional no Brasil. Né? Uma,
sim.
Bom, é só pegar a CPI que você vê, né, velho?
É.
Então, é tudo muito frágil esse tipo de coisa. Então, vamos organizar então o um negócio para. O cara vai fazer um psicotécnico para ver se pode ter porte de arma. Fodeu. Quanto custa para ter porte de arma?
Partindo desse princípio é a proibição.
O problema.
Não, você pega na própria Veja falando o seguinte:
se nada funciona, se é tudo uma bagunça, então vai proibir, vai adiantar alguma coisa?
Olha, mas é o seguinte: eu acho que a diferença. Assim, tem um cara que, aliás, é a favor é contra o desarmamento. Que fala assim, pô, as pessoas são mais táticas do que estratégicas, estão mais preocupadas com o fim do mês do que o fim do mundo. Você sabe de quem eu estou falando, né? O dono da emissora. Né? Então, exatamente. Isso é uma coisa, é o seguinte, ter arma, essa coisa que estão falando, todas as razões do não são absolutamente táticas, não são estratégicas. Né? Porque assim, não faz sentido, meu Deus, você ter arma na mão. Nós estamos de volta nas cavernas, cacete, que eu tenho que viver armado. Mas, né?
Quer ver um exemplo? Complementando isso aqui, ó.
Tiros em Columbine, porra. Vocês
92%.
Porra,
caraca. Isso, aquilo é absurdo, mas aquilo tá elevado a uma potência.
É?
O Brasil não é aquilo, cara.
Mas não é. Você pega na favela do Rio de Janeiro, um monte de molecada. Não.
Abrir conta num banco e ganhar arma, isso é absurdo. Não. Mas aquilo é um país que vive num pânico,
terrorismo
psicológico.
Mas isso
é elevado, mas não
eu sempre
é,
falo assim,
é a realidade que eu vejo aqui.
Mas essa coisa é a seguinte, você sempre acaba... Mexer nesta merda vai te dar atrair problema. Pra que você vai fazer isso, cacete? Não tem. Por que tem? Eu fui assaltado outro dia, ó, depois de... Eu sou um cara que tem 47 anos de idade, nunca havia sido assaltado em São Paulo. Ano passado, eu fui assaltado no Alameda Jaú, chegando na agência. Ó, bela bateria, hein?
Opa.
Desculpe os ouvintes que a gente tá falando demais, hoje ouvindo de menos, mas... né? Agora tá alto pra caramba, não? Não? Tá bom, hein? Eu não estou me ouvindo, mas tudo bem.
É, fala. Estamos
isso,
ouvindo,
eu
estamos
acho
ouvindo.
Que isso é um boicote do cara a favor, é. Contra o desarmamento.
O cara tem um gatilho
não,
na mão.
Ele não deixa eu falar,
tem um gatilho
cara.
Na mão.
Isso é censura à volta da mesmo. Censura.
Você lembra quando eu falei que não ia usar a minha prerrogativa? Eu menti.
Muito bom, muito bom.
Vai lá.
Não, aliás, o sobrenome do proprietário também compromete, né?
Claro.
Né?
Verdade. Nossa!
Raul Médici.
Vocês não fizeram isso? Né? Puta que. Eu vou sair algemado.
Eu pensei não. Que você tinha falado do outro sobrenome.
Não, não, não.
Do longo.
Não, não, não. Do proprietário, do Raul Médici. Censura com Médici, pô. Você vai incorporar essa história. Aliás, o Raul não tem nada a ver com Médici. Vamos deixar bem claro. Isso não é uma coincidência. Não. Uma coincidência de sobrenomes. Bom,
só uma coisinha assim.
Antes de abrir o amendoim,
gente. Eu acho assim, eu acho que você já fez o seu discurso. Eu não tenho argumentos mais
fortes. Não, só uma coisa, só uma coisinha. 92% dos crimes com arma.
Lá vem ele com estatística.
Sou homem dos números. Né? Acontece.
Enciclopédia, né?
Não do cara tiroteio com bandido, mas é do homem de bem com homem de bem. Esse é que é o grande problema. Sim. O exemplo que o pessoal usa assim, pô, eu quero poder me defender do bandido. Mas o caso de confronto com bandido é 8%. Né? O grande problema é discussão de vizinho, discussão no trânsito.
Ah, bonito.
Meu, é um cara que, pô, tira esse incentivo de mim, não posso usá-lo mais.
Anymore.
Cara.
Vamos usar as mãos, irmãos.
Não.
Movimento Viva Rio.
Não.
Sou da paz. Vamos fazer uma...
Puta que pariu. O cara fica sacaneando a gente.
Ah.
E aumentando o som quando a gente fala pra não poder falar.
Ele tem arma não, no último com ele.
Olha lá, menino.
Eu tenho certeza que o ouvinte concorda comigo.
Bob Dylan. No famoso álbum Free Willing de 63. Knocking on Heaven's Door.
O Guns N' Roses gravou isso aí.
E Avril Lavigne.
Gravou agora, cara.
Isso é um exemplo de arma pesada. Então.
Mas eu tenho argumentos mais fortes.
Manda, Lavo.
Fala, Lavo. Nós somos democratas, nós ouvimos você.
Okay. Qual que é esse aí? Você vai colocar? Ah, não.
Não, não, não.
Não,
não, não.
Maria. Puta que.
Ela está presente entre nós. Sempre. A musa do Se Não Me Falha a Memória.
Sônia Rocha. Cantando Ave Maria de Schubert na Catedral de Westbrook, em Nova York. O sotaque carioca no latim é que.
Amigos. Como é que vamos ser contra o desarmamento quando temos Sônia Rocha solta por aí?
Não, mas arma pra quê? Não?
Quando,
com é Sônia Rocha, por que você quer um .38, amigo?
Não, como é que eu vou saber que eu não vou encontrar Sônia Rocha numa esquina, rapaz?
Saque a sua Sônia Rocha.
Você vai ser assaltado? Saque a sua Sônia Rocha. E o assaltante imediatamente...
Desiste, né?
Desistirá de assaltar você. Não é? Não. Onde ela cantou isso, Robson?
Catedral de Westbrook, Nova York.
Foi depois do 11 de setembro, é isso?
Logo após, em homenagem às vítimas.
Já não era... Ninguém tava ouvindo, né? Tá todo mundo chorando.
Já não era tragédia suficiente aquilo. Foram duplamente atacados, né? Duplamente atacados.
Depois que eles viram isso, falaram assim, vamos invadir o Afeganistão, é isso, né? Vamos invadir
o Afeganistão. Foi o argumento que faltava, né?
Nossa, meu... Desafinou total, caraca.
Acho que ela... Várias notas, né?
Não, é que ela tá improvisando, entendeu? Tá improvisando, é, mano.
É ao vivo, é difícil, né? Vamos dar um desconto, né?
É ao vivo?
Sônia Rocha Live.
Quase a capela.
Still Alive.
Unfortunately. Os Cassiano Rocha é tão famosa que não grava a capela, grava a catedral.
Mas em breve teremos grandes notícias de Sônia Rocha.
Não, aliás, a gente não para de receber e-mails das pessoas pedindo Sônia Rocha.
Só um recado pro pessoal da indústria armamentista.
De quem é?
Bob Dylan. Masters of War.
Masters of War. O Olavo não deixou contar minha história do meu assalto.
Você vai contar? Assalto. Conta.
Vai lá. Não, a história é assim.
Na Meda Jaú.
Durante 46 anos, eu não havia sido assaltado em São Paulo. E todo mundo falava, São Paulo é um horror. Não sei o que. Acabou mais um saquinho de amendoim. São Paulo é um horror. Porque todo mundo é assaltado e tal. Eu não havia sido assaltado. Um belo dia. Nossa senhora, o cara tá...
Continuando, pô.
Ó, isso é censura, cara. Você fica censurando...
Tô tentando abrir o saquinho.
Não.
Olha o teor alcoólico do jovem Olavo. Não consegue abrir um pacote de amendoim, porra.
Vai você, isso amendoim. Fala, continua.
O cara não consegue abrir. Não, e ele quer ter uma arma nas mãos. Olha que coisa absurda. Um cara que não consegue abrir um saquinho de amendoim. Quer ter um 3-8 na mão. Hein? Imagina o estrago, Robson. A gente já tinha virado peneira aqui na frente dele.
Estou dizendo que eu tô querendo ter arma.
Bom, isso. Não, mas só falando. Então, eu tava com o ar-condicionado do meu carro quebrado. E, com o vidro aberto, obviamente. Que eu tenho calores, na minha idade já dá calores. Então, eu tava, não sei o que lá. De repente eu vejo um cara com o olho estatelado, cruzando a frente do meu carro, chegando do lado e falando assim, quer morrer, quer morrer. E levantou a camisa, tinha só o cabo do revólver.
Você se assustou com o tamanho do cabo?
Só com o cabo? Não foi nem questão de susto. Mas eu cheguei e foi a minha reação, graças a Deus, não foi uma reação de enfrentamento. Eu olhei pro cara e falei assim, pô, se tem alguém inteligente...
Você foi aqui, passivo.
Não, falei assim, se tem alguém inteligente, sou eu. Esse animal que está aqui ao lado, ele não raciocina. Então eu não vou tentar conversar na mesma língua que ele. Então eu falei assim, calma, amigo. O que você quer? Passa o relógio. Daí eu olhei pro banco do lado, tava meu notebook no banco do lado. Eu falei,
como relógio.
Eu falei, tá barato o negócio. Leva. Tá uma boa oferta. Eu falei, calma.
Quantos relógios você quer?
Não, eu falei, você fica calmo que eu estou tirando. Não, tá demorando. Eu falei, calma, tem uma trava, cara. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar. Eu consolando o cara, falando assim, o seu plano vai dar certo. Entreguei pro cara e o cara foi embora com o meu relógio, óbvio. Mas eu não quis ver o tamanho do cano do revólver dele. Amigo, a coisa tá... Você tá exposto a esse tipo de coisa. Uhum. Agora, graças a Deus, Deus me iluminou com uma reação que eu não sabia qual seria a minha reação até
graças
então.
Graças a Deus, o Estatuto de Desarmamento vai fazer com que esse cidadão pense, pô, votaram uma lei para acabar com...
Não. Já, então, mas tudo bem, o que adiantaria uma arma ali para mim? Eu ia sacar antes do que
não,
ele?
Não para você, mas para ele adiantou, né?
Mas para ele vai continuar tudo igual.
Ele adiantou ter arma, né?
Para ele vai continuar tudo igual. E ele não assalta você pensando que você tem arma. Se ele sabe que você tem arma, ele fala, que bom, ganhei uma arma. A história do meu primo, pô.
Isso ele assim, sabe que você não tem arma, então?
Não vai fazer diferença, velho. Mas não vai fazer a menor diferença. Não é por isso que as pessoas assaltam. Fala, eu não estou assaltando porque eu tenho medo que o Lavo tenha uma arma. Não é nada
não,
disso.
Você não vai deixar de assaltar, pô.
Não vou. Entendeu? O cara vai pra luta de todo jeito. Quer que se foda, entendeu?
A questão é assim, se ele vai ter um confronto com você ou não.
Não.
Você é armado, você vai querer sacar. Então a chance de ter acontecido uma merda seria muito maior.
Sim, você acha que o cara tem medo de morrer?
Com certeza.
É. O cara que tá indo pra uma merda dessa, tá indo pro tudo ou nada. Então, quer dizer, essa coisa de... Pô, tem circulado e-mails na internet falando assim, não, os ladrões vão entrar na sua casa, vão chutar, você não vai conseguir gritar pro socorro. Cara...
Não, acho que esse argumento é o mais fraco de todos. Né?
Muito fraco. Não, muito fraco. Do ponto de vista da liberdade, até é plausível falar assim, poxa, o governo não tem direito... De impedir
a sua liberdade de escolher.
De ter a liberdade de escolha de ter ou não ter arma.
Eu bato mais nessa tecla.
Não, mesmo. Eu acho que até existe um,
que não
certo...
quer dizer que eu vá ter arma, vou sair atirando.
Provavelmente não vai ter, né? Provavelmente você não vai ter uma arma.
Um saquinho de amendoim tá bom pra você.
Tá bom, né? Tá ótimo, graças a Deus. No máximo a gente cai um
salzinho.
Um
saquinho de amendoim, uma gelada.
No máximo cai um
sal. E o botão da censura.
E isso aqui, ó.
Uma pausa, uma pausa. Este som, o Robson tem coisas a dizer. Isso aqui é uma música do Queen.
Do Queen, Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, que eu nunca soube que tinha alguma coisa a ver com arma. Mas é, tem. Que
o Robson sempre adorou de paixão.
Eu sempre achei que era coisa de viado isso, mas o Robson, que não tem muito perfil de bicha louca, ele... Ele falou. Também, né? Não, ele fez uma pesquisa e viu que tinha a ver com arma isso daqui, né, Robson?
É, essa música isso. é sobre um garoto que tinha arma. E numa discussão mata um cara, então toda essa música fala sobre ele se despedindo da mãe. Fala assim, mãe, é o seguinte, fiz uma merda, matei um cara e tô indo embora.
Mas em
pra vida.
Mas em compensação sou a rainha da primavera na escola. Não, não, não teve. Não teve, fala, não teve uma boa só, notícia.
Mama, I've just killed a man.
Ah, eu nunca tinha ouvido direito essa porra. Hã?
Não seria um... Desculpa, não seria uma simbolicamente, ele não queria dizer que ele deflorou um homem e agora ele vai embora.
Olavo, você foi muito profundo agora, hein?
Suspenda a cerveja do Olavo, que ele está terrível, cara.
Ainda bem que estamos a uma distância segura aqui na mesa.
É, esse negócio de arma.
Não, esta coisa de abrir o saquinho de amendoim quase é mesmo preocupante. Preocupante.
Mas o grande clássico do rock.
Importante é que eu consegui abrir.
Opa, persistência é tudo.
Mas é um rock estranho, né, Queen, né?
É,
o que é o Queen? É esquisito.
Chamavam de art rock, né? Ficava entre o glitter rock e o rock, né? Uma coisa de rock orquestral, com coros.
Não, eu já vi, aliás, já falei desse problema.
Nessa época que ele compôs essa música, ele já era viado assumido?
Fred Mercury? Não, ele assumiu 2 anos depois. Ah. É. Ele assumiu só no álbum de 77, esse é 75.
Ah, é? Ele era...
Enrustido.
Enrustido,
é? É, viado já era, né?
Assim, podia estar querendo
uma orientação sexual, assim, né? Os nossos ouvintes. Uma
orientação sexual. Não, né? Quem vota. Olha, não, aí tem uma verdade. Quem vota sim não pode falar essas merdas que você tá falando, cara. Entendeu? Assim, o cara é viado, bichona.
Tá,
não. Isso é coisa que quem vota não.
A Coca Light subiu a cabeça.
Exatamente.
Aliás, a Coca Light foi coisa de.
Aliás, um voto de louvor ao Robson que não se rende ao nosso grau etílico e continua com essa Coca Light Lemon.
É.
Que nós compramos, não, Laura? Ele atrasou pra gravação.
Ele atrasou,
então.
Eu querendo ir pra casa já, cara. Pô,
uma boa causa, desarmamento, uma boa
exatamente.
Causa. Mas eu não bebo por uma razão muito simples, eu sou um bêbado muito pesado pra ser carregado, então é bom que eu fique sóbrio.
É verdade, né? É verdade.
Mas aquela Smirnoff Ice tá pedindo, né?
Pra qual? Você tomar. Ah, aquilo mais Smirnoff Ice?
Smirnoff Ice.
Como é que é? Repita.
Olha, Smirnoff Ice. Smirnoff Ice e veja limão é a mesma coisa. Você pode tomar sem drama na consciência que é ruim pra cacete. Isso, né?
Nossa, tão fodido.
É? Não, mas é ruim Smirnoff Ice. É barato.
Opinião de consumidor.
Não, desculpa. Isso é barato de adolescente, cara. Eu tô já numa outra fase que eu já bebi muito, já sei tudo direitinho. Isto é ruim.
Não é ruim.
É.
E a Coca Light Lemon é bacana.
É, não, pelo menos não diz que tem álcool. Aquilo lá não tem.
Ah,
ele tem o logo Smirnoff, pensa que tem álcool, né? É uma bobagem.
A música.
Ó, voltando. O que estamos ouvindo? A mesma coisa.
Isso.
E os comentários, amigos?
Bom, comentários de quem?
Sem comentários?
Comentários de quem?
Vai comentar? Comentando alguma coisa enquanto eu como uma batatinha aqui. Vai.
Enquanto a máquina vai tentar abrir o site aqui.
Ah, os comentários das pessoas.
Claro.
Os nossos ouvintes. Abriu aí.
A audiência está crescendo.
É o rock and roll vai entrar agora.
Um,
dois. www.senalme.
Isso é a música do Wayne World, né?
Não,
Wayne World.
É, usaram muito pro Wayne's World, é verdade.
Wayne's World.
É.
Desarmamento.
Vote
sim.
No
dia 23, vote sim.
Vote sim.
Tivemos a impressionante quantia de dois comentários.
Mas que maravilha.
Fora os e-mails que a gente recebe também.
Né? Tem aqui o nosso ouvinte hors concours.
O mascote?
Não, esse daí nem lê mais.
Não vou ler, né?
Não, achei.
Olá, finalmente encontrei um podcast de qualidade e bom gosto.
Ó. É nóis, mano.
Puxa saco. Pessoas inteligentes iguais ou... Pessoal, peraí. Pessoas inteligentes igual a podcastings inteligentes.
Ó.
Com acento circunflexo no E, né? Por que não? Continuem assim.
Mas há quantos minutos nós estamos, doutor Olavo?
Pra que se preocupar com minutos quando temos Beatles?
Oh, e falando do que, Robson? Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named
Rocky Raccoon. Cara. Oh. Rocky Raccoon, de North Dakota. Essa música é sobre um crime passional. A menina se envolveu contra o cara, ele foi lá resolver a treta, levou um tiro, quase morreu e voltou evangélico. Tá vendo? Não adianta.
Tá vendo? Tem um detalhe bacana essa daí do tiro. Aconteceu esta semana em Miami. Miami não, na Flórida. Numa outra cidade. Uma brasileira, eu tava lendo hoje, uma brasileira que tinha um namorado porto-riquenho.
Combinação, hein?
É uma brasileira, deve ser a Sol lá, né, da novela. Então, coitado, morreu. E ela estava na piscina com uma amiga, pintando a unha, passando base na unha. Nisso, o namorado...
Um tiro bem dado, né?
Não, peraí, o namorado estava do lado e ela foi fazer uma piada com o namorado.
Ah, uma... eu li.
Falando assim, o fulano passa base também na unha. Ele é mulherzinha.
Ah, mas era pra dar um tiro.
O animal... Não, presta atenção. O animal bufou, começou a andar em círculos, deu um tempo, foi pra casa dele...
O namorado dela.
Foi pra casa... Porto-riquenho. Pegou uma arma, colocou na bochecha da menina e meteu-lhe um tiro no meio da bochecha.
Mereceu, né?
Cara.
Meteu-lhe um tiro. Eu não sabia que ia dar um tiro. Esse retardado porto-riquenho. Não. Veja o seguinte: olha o tempo que ele teve para raciocinar e não fazer merda.
Premeditado.
Não, diz que corre o risco de prisão perpétua e condenado à morte.
Pena de morte.
Porque olha a merda que o cara fez. Pô. O cara teve tempo, todo o tempo do mundo, para esfriar a cabeça. Pra... Não, ele foi beber água antes de ir para casa. Ele bebeu água. Toda a história, ele podia ter esfriado a cabeça. Não, ele foi pegar a porra da arma, encostou na boca da menina, segundo ele, para brincar com ela, para assustá-la.
Pra assustar.
E tinha uma bala.
É,
e matou a menina. Porra.
Não.
Agora, me diga. Pô,
na verdade,
amigo,
eu acho que ele ter pensado.
Me diga, amigo. Arma para quê?
Mão... Ele ter pensado foi pior, né? Se ele não tivesse pensado, ele começou a pensar. Não,
pois é, se você tem uma arma e saca de uma vez, você tem até a desculpa de. Foi uma coisa instintiva.
Por isso que eu bebo, né, amigo? Vamos lá, passa já.
Me deixa 10 minutos com ele e um pau de amansar doido pra você ver.
Não. Então, este cara.
Papo estranho, hein?
Não, este cara, então, é um cara que tinha uma arma, tinha acesso à arma, né? No país onde eles têm acesso a armas, que é os Estados Unidos. Então, povos, teoricamente... Agora, você pega país onde as pessoas são civilizadas, por exemplo, na Veja fala o seguinte, na Jamaica, você tem... O que vocês estão apontando aí, pô?
Número 7, tem mais um.
Não, tá bom. Na Jamaica... Sete. É do Focus, né?
Isso, do Focus.
Bom, na Jamaica... Estão dizendo assim, foi proibido na Jamaica e é o país onde mais se mata a gente. Mas também o povo jamaicano é uma bosta, né, cara? Vai se fuder. Puta que
pariu. Alguém pretende ir pra Jamaica?
Não,
aqui.
Que é isso? Não, outro dia falaram que vão sortear uma viagem pra Jamaica. Eu falei, desculpa, mas não dá. O povo jamaicano. Desculpa, bicho absolutamente não civilizado. Agora, você pega no Japão, o mesmo, sabe, proibido arma. Vê se alguém matou alguém, é 0,03% de morte que sai por arma de fogo. Nós estamos no... Perfeito. Para este momento, é o que tudo que eu queria, a Sônia Rocha entrando e falando Ave Maria para mim. Senhor seja louvado.
Já deu pra ela, né?
Mas é o seguinte... Então, existe uma questão de civilidade, ou seja, nós somos muito pouco civilizados nesse país.
Sim.
Certo? Então é bom que se proíba mesmo.
Sim.
Né? Pelo menos é um pouquinho menos de gente com essa
Você
bosta
falou
na
viagem
mão.
À Jamaica e por falar em viagem à Jamaica, tem um comentário de um ouvinte aqui.
Jimmy Cliff mandou.
Olá, Zé Luiz, Robson Henrique e Ademais. Estou escrevendo para dizer que curti demais o vosso show. Ouvi todos os programas e espero por novos o quanto antes. Na verdade, não conheço profundamente o rock antes dos anos 80. Minha namorada, pelo contrário, adora. E ela é fotógrafa de show e tenho acompanhado em vários shows. Dentre eles, o do Focus, que tocou dia 13 de maio desse ano no Tom Brasil Nações Unidas.
O Focus veio pro Brasil?
Nem tava sabendo, Zé.
Mal informado vocês, hein? Aí tem que o endereço, então as fotos.
Robson é o nosso diretor de conteúdo.
Não consigo. Mas ia assistir
não
Focus
esquecendo,
é demais,
não esquecendo do Rock Nacional com o Festival dos Anos 80 com Kid Vinil mandando bem.
Não, mas
e Rich enchendo.
Enchendo o quê? Do rock progressivo, do rock progressivo também italiano aí. Premiata Foneria Marconi, que veio em agosto. Sonzeira.
Rock italiano.
Opa, progressivo, de qualidade, qualidade.
Ele gostaria de dar uma dica para o momento.
Pera, rock, existe rock italiano?
Existe, pô.
Date meu martelo. A última coisa foi Date meu martelo, não foi da Rita Pavone, cara? Date meu martelo, que te voglio dar em testa. Não é? Tinha, aconteceu alguma coisa no rock italiano?
Opa. Premiata Forneria Marconi. Oh, maravilhoso.
Que coisa.
Vamos fazer um programa sobre o rock progressivo italiano.
Italiano?
Opa.
Ah, isso é.
Acho que rende mais de um programa, hein?
Absolutamente culturante.
Não, acho que um só dá.
Meio programa.
Meio programa dedicado ao rock progressivo italiano.
Gostaria de dar uma dica para o momento que pôr essa opção. Que é a nossa querida Kelly Key cantando Barbie Girl dublado. Simplesmente fantástico. Querem destituir Sônia Rocha.
Não, não, não. Sônia Rocha é a primeira e única musa do Se Não Me Falha a Memória.
E vale lembrar que vossa musa, falando em Sônia Rocha, nossa musa Sônia Rocha, tem um site oficial, que nós não vamos dizer qual é.
Não, não, não.
Lá você pode encontrar toda a sua discografia oficial e também trocar umas figurinhas com a compositora.
Isso.
Valeu, um abraço e até a próxima. Por falar em troca de figurinhas com a compositora, eu fiquei sabendo, me falaram que algum de vocês aqui nessa mesa trocou umas figurinhas com a nossa musa.
Nossa, é verdade, musa Sônia.
Inclusive, pegou ela no banho. Que papo é esse?
Não,
que
Sônia porra Rocha, é essa, Robson? Sônia Rocha é, é um gênio da nossa época.
É um ícone do nosso
ícone,
tempo.
É um ícone. E como todo gênio, né, que realmente tem uma noção de grandeza, é uma pessoa acessível aos fãs. Uhum. Né? Então eu tive o privilégio de entrar em contato com ela. Trocamos algumas figurinhas sobre shows, lançamentos... Eu, sem querer, liguei, ela estava no banho. Mas ela me liguei daqui a 10 minutos. E aí eu retornei.
Depois de 10 minutos, você
ligou? Eu liguei, porque eu sou fã.
E ela justificou, né?
Justificou, cara, porque é uma gênia.
Os 10 minutos, assim, minutos era o chuveiro que estava ligado.
Você não entendeu. Mas assim, ela já tem mais de 1000 músicas compostas sozinha.
Sensacional.
Sozinha, não, sem parceiros. O que merece mais de 1000 músicas, ela me falou.
E ela gravou em CD tudo isso?
Isso, na verdade, assim, a demanda
ela bancou.
Vence gravar CD com, assim, frente à criatividade que ela tem, né? Agora sim, o próximo passo é um CD de música infantil, que nós vamos em primeira mão tocar aqui.
Sensacional.
Primeira mão tocar aqui.
Ela vem, então, inclusive, a possibilidade de ela vir ao programa lançar esse CD?
Estamos conversando sobre isso.
Que sensacional.
Talvez uma entrevista por telefone, a gente possa ver esse primeiro passo. E depois uma vinda dela para São Paulo.
Bacana.
Mas isso ainda tem muita coisa para rolar, não vamos revelar agora, mas as conversas estão adiantadas.
Bacana, hein? A indústria fonográfica não tem como acompanhar a Sônia Rocha, né? A criatividade dela é sensacional.
Só daqui a uns anos.
Mil músicas, né? Cara. Arma para quê?
Pra quê?
Né? A gente fala.
Nós
novamente...
temos munição.
Que
temos
arsenal,
munição.
Né, amigo?
Arma para quê?
Temos munição.
Que arsenal fantástico.
É maravilhoso.
Arsenal musical.
Sensacional.
Muito bom.
Eu até esqueci o que ia falar.
Só uma coisinha.
O que rola aí?
Vamos colocar uma musiquinha que o John Lennon fez. Tá no álbum branco dos Beatles. Que ele pegou de um anúncio de armas, que é Happiness is a Warm Gun.
Happiness is a Warm Gun.
Isso? A felicidade é uma arma quente. Ele achou isso tão absurdo, né? Mostrar uma família, um pai de família posando, com a família assim, posando com uma arma na mão, todo feliz. Essa aqui.
She's not a girl. Sem comentários.
Zé Luiz foi mijar, tá?
Ainda tem amendoim?
Amendoim acabou. Não estranhe esse momento de música pura, porque o Zé Luiz realmente abandonou o posto. ele foi dar aquele mix, isso, passar aquele fax. Mas eu continuando aquele papo, o...
Diga, Robson, já, meu lado.
Você disse que entrou em contato também com o empresário dela, né?
Humberto?
Humberto, né?
Ele é um cara, ele é o cara responsável pelo site.
Ele faz o site.
Ele faz o site, faz o pré-contato.
Ele é um cara ligadíssimo em novas tecnologias, né? Tanto que não tem e-mail.
Ah, ele é um cara além, né, meu?
Pra que e-mail, né?
Não, não.
Você ele faz um site, ele faz site, não tem e-mail.
Então, ele faz site. Se precisar que ele faça site, é só ligar pro telefone, beleza.
Passar um fax, né? Que nem
passa
o José Luiz.
Isso, passa um fax. E-mail.
Pra que e-mail, né?
Porque e-mail dá muito pau, né? E-mail dá muito pau. Às vezes fala, ah, eu mandei, eu não recebi. Então vamos eliminar
esse problema, né? Né?
Telefone, gênio, né? Fax, né?
Gênio, gênio. São pessoas à frente do nosso tempo, né?
É, né? Olha, pessoas como Sônia Rocha, daqui a 30, 50 anos a gente vai entender. É. Que privilégio que a gente descobriu ela agora, né? Happiness is a warm gun. A felicidade é uma arma quente.
Com essa obra-prima e a saideira da
Kaiser.
Vamos.
É que o programa chama assim: se não me falha a memória, a gente não lembra o que a gente tá bebendo. Esse é o problema.
A gente não lembra o que a gente falou também.
Olha, eu quero. Ah, meu, eu falei que ia dar merda. O cara quase faz um estrago, federal, mas.
Era uma vez a mesa de som.
Aliás, eu havia.
Quietos, quietos.
Eu havia comentado.
É.
Que a gente poderia comprar um vinho. Daí o Olavo falou, desculpa, mas o vinho não tem nada a ver com rock and roll. E pior que é verdade, né? Não tem,
nada a ver com o programa, né?
Não tem.
Inclusive a gente foi comprar cerveja no posto. Porque já que era pra beber e encher a cara, vamos fazer isso da forma mais pé de chinela possível.
No posto, não posto. É, não tinha lugar nenhum pra comprar, né?
Ó, encerramos como começamos.
Dia 23 de outubro.
É.
Vote sim.
É.
Ou faça como o Olavo.
Ou não vote. Sim.
Não, mas vote.
Vote. Não, votar é
importante. Mas vote.
Mas vote.
Mas vote.
Faz o teste. Se você conseguir abrir um pacote de amendoim, você vota.
Exatamente.
Entendeu? Se não conseguir abrir, você não é apto para votar.
Exatamente. Faça um favor para a humanidade e não vote. Se você não conseguir abrir um pacote de amendoim.
Aliás, ele também não conseguiu abrir um pacote de amendoim. Ou seja. Acho que o critério Bon Jovi ainda continua sendo mais forte.
Você vê, se você gosta de Bon Jovi, se você não consegue abrir um pacote de amendoim, vote não.
Caso acho que vai ganhar isso. Pode sim. Acho que vai ganhar isso.
Eu acho que não. Os ouvintes, se não me falha a memória, são pessoas bacanas.
Passam em psicotécnica.
Exatamente.
Gostam de rock.
Muito obrigado por esta imensa audiência e até o programa número 10.
Número 10.
Abraço.
Abraço a todos. Dia 23, vote não. Não. Sim, vote sim. Você lembra do como é o nome da daquele?
É aquele negócio em cima daquele. Eu sei.
Aquela banda do tocava uma...
Tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória...
Uma produção Podcast em Brasil.